Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Muitas mulheres buscam diferentes formas estéticas para se adequarem aos padrões de beleza. Com os cabelos, não é diferente. Os fios lisos ainda podem ser considerados um ideal. E para alcançá-los, o público feminino recorre a diversos processos químicos. Esses processos, no entanto, tendem a agredir o couro cabeludo. A cabeleireira Vanúbia Sena, profissional de Belo Horizonte, fala sobre esse desejo das mulheres.
Historicamente, os cabelos cacheados não são muito bem aceitos pelas mulheres, né? Existe um mito de que o cabelo liso é mais fácil de tratar, de arrumar, de cuidar, o que nem sempre é verdade. Outro fator que leva as mulheres a quererem mudar o cabelo é a moda, porque a moda, ela dita, né, alguns padrões, e houve um momento em que o padrão de cabelo liso estava muito aceito. Então, muitas cacheadas e crespos foram influenciadas a mudar o visual em função da moda.
Alisamento, selagens e colorações estão entre os tratamentos químicos mais procurados. Esses métodos, além de exigirem procedimentos mais rigorosos no caso de retirá-los, podem comprometer não apenas os fios capilares.
Alguns produtos são, né, prejudiciais à saúde, não só do cabelo, mas do profissional que aplica, como do cliente que está ali recebendo aquela química, né? Hoje em dia, o formol é o que mais tem se destacado no sentido de ser prejudicial à saúde. Ele é usado como uma promessa de deixar os cabelos lisos, né? Mas é uma substância perigosa. É considerado pela Anvisa uma substância cancerígena. E isso causa vários riscos, né, à saúde de quem usa esse produto no cabelo.
Além de substâncias cancerígenas, o formol causa dermatite e cria uma situação contraditória. O cabelo fica liso e brilhante por fora, mas muitas vezes com a matéria toda corroída por dentro. A dermatologista Ana Cláudia de Brito, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cita alternativas, mas alerta.
Existem escovas progressivas hoje que falam que não tem formol. Então aí a gente tem duas opções. Tem aquelas que realmente usam tioglicolato, que é uma substância alisante, numa concentração menor, então aí teoricamente com menos dano. E existem as outras que são liberadoras de formaldeído quando aquecidas. Então aí tem que tomar cuidado, porque realmente a quantidade de formol é pequena, mas existe. Tá? E você só vai perceber na hora que há o calor da chapinha, porque aí libera o formaldeído, a gente observa, a gente percebe pelo cheiro.
Manter os cabelos naturais previne os riscos dessas substâncias. Tendência atual nos Estados Unidos, o fim dos alisamentos está ganhando adeptas no Brasil. No caso de quem já fez uso de produtos químicos, a volta à naturalidade traz benefícios, mas exige muito empenho, como explica Vanúbia Sena.
Quando o cabelo é submetido a um alisamento, dificilmente ele vai ficar natural de novo. Se ele foi processado quimicamente, perdeu aquela naturalidade. Existem alguns produtos no mercado que prometem devolver essa naturalidade do cabelo, mas eu não acredito. Eu acredito que a única forma de você voltar a ter esse cabelo natural é cortando toda aquela química. Você retira todo aquele processo químico e deixa o seu cabelo crescer naturalmente. Claro, tratando adequadamente, usando produtos adequados, fazendo hidratação periodicamente, você vai conseguir ter um cabelo natural novamente.
Na opinião de Vanúbia, deixar o cabelo natural é uma forma de resgatar sua própria identidade, já que os fios capilares expressam heranças e emoções.
Eu acho que o principal passo de deixar o cabelo natural é a identidade mesmo que a pessoa resgata. É o encontro com ela mesma quando ela olha no espelho. Ela está vendo ali algo que diz respeito a ela. Eu acho que essa é a parte mais importante.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. No programa de amanhã, fique ligado sobre a alopécia, a popular queda de cabelo. Esta edição foi produzida por Bruna Leles, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.